Bibliomania, por Marisa Midori.
Professora, no boletim de hoje eu tenho uma curiosidade. Como se iniciam as edições universitárias no Brasil?
Ah, boa questão, Silvana. Olá, Silvana. Olá, ouvintes da Rádio USP. Estamos de volta com a coluna Bibliomania. O problema da edição universitária no Brasil é muito curioso. Você se lembra que há alguns programas eu apresentei aqui a tradução do Brodel, do Mediterrâneo. A primeira edição havia saído na França em 1949 e veja, apenas neste ano, em 2016, nós tivemos a primeira tradução brasileira, não é? Desse grande clássico do historiador francês. E eu dizia que era uma demora, mas era uma demora justificável até pela lentidão das nossas traduções de modo geral. E foi assim. O nosso primeiro curso superior data de 1827, 1828, mas desde então, desde a fundação das faculdades de Direito em São Paulo e no Recife, os outros cursos superiores demoraram a florescer, não é? Apenas no final do século XIX e de forma mais sistemática durante a República, a Primeira República, que os cursos superiores se organizam e sistematizam. A nossa universidade também é relativamente nova, não é? Ela nasce nos anos 30, em 1934. Então, é a partir da organização de um sistema universitário que nós vamos começar a pensar agora na sistematização da edição universitária. Antes, os compêndios, eles eram na maior parte em língua estrangeira e quando não traduzidos ou feitos pelos próprios professores, não é? E publicados nas editoras locais. Ocorre que no sistema antigo, no século XIX, as editoras locais muitas vezes eram editoras de estrangeiros, como a editora Garnier, como a editora Lemertz, como a editora Loisinger. Depois vieram os brasileiros, como Francisco Alves, depois Monteiro Lobato. Vimos muitos desses editores aqui na nossa coluna durante esse ano. Mas, com a sistematização do ensino universitário, também as matérias ampliaram, não é? E agora nós temos uma preocupação grande com a edição de livros no campo das ciências humanas ou as edições de ciências sociais. Essas traduções demoraram muito a vingar no Brasil. Nós podemos dizer que dos anos 30 aos anos 50 ainda vigorou o comércio das edições estrangeiras no Brasil. Houve um momento de crise das importações, que foi justamente durante a Segunda Guerra Mundial. Ali o mercado ficou um pouquinho estagnado, então estas importações diminuíram numericamente, levando aí alguns editores a pensar, não é, numa possibilidade de traduções dos livros fundamentais. Houve, é claro, por outro lado, o movimento de editores em favor das edições brasileiras, dos autores brasileiros, daquela nova geração que floresce nos anos 30. E há duas coleções importantes. A coleção Brasiliana, feita pela Companhia Editora Nacional do Otales Marcondes Ferreira, e a coleção Documentos Brasileiros, feita pela José Olímpio Livraria Editora, ambas dos anos 30, organizadas por intelectuais brasileiros. Mas, veja, eram coleção brasiliana, documentos brasileiros, então elas estavam preocupadas em divulgar os nomes, os expoentes das ciências humanas de autores brasileiros, não é? E não de autores estrangeiros. Enquanto isso, os autores estrangeiros continuavam a ser importados e lidos em língua estrangeira. É preciso pensar que, nesse momento, os alunos ainda pertencem a uma classe muito restrita, não é? Podemos dizer até privilegiada, e eles leem língua estrangeira. É apenas com a massificação dos leitores, a partir dos anos 50 e 60, que esse problema da tradução se coloca de fato. E se coloca na seguinte perspectiva: colocar o leitor brasileiro em contato com o que havia de mais recente ou com os grandes debates nas ciências humanas, aqueles debates ocorridos nos Estados Unidos e também nos países europeus. E aí surge um nome que será tema da nossa próxima coluna, Silvana, Jorge Zahar.
Muito obrigada. Eu, Silvana Pires, conversei com a professora Marisa Midori sobre o início das edições universitárias.
Bibliomania, por Marisa Midori.